Êxodo, capítulo 7, a partir do verso 8, nós leremos até o verso 13 para nossa edificação. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: quando o Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se transformará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles, cada um, o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor o tinha dito. Essa é a palavra do Senhor. Há um pouco mais de 3 anos atrás, eu, Isabel, naquela época o Levi não tinha nascido, mas a Luísa e o Matheus, e mais alguns familiares nossos, fomos para o Rio de Janeiro passar um tempo numa praia do litoral norte. E eu não sei andar lá, fui e coloquei o Waze para me guiar, especialmente passando ali pela região metropolitana. Quando eu passei a ponte Rio-Niterói, estava um trânsito daqueles. E eu, muito inexperiente, numa cidade grande daquela, pedi para o Waze calcular caminhos alternativos. E aí, o que aconteceu? Nós saímos, de fato, do trânsito e entramos numa comunidade dominada pelo tráfico. Eu estava com a Isabel grávida e 2 crianças pequenas no carro. Quando a gente entrou, a gente viu que não dava para voltar, porque era uma rua, assim, propositalmente cheia de barricadas, para que não desse para voltar, você só podia ir adiante. E, de fato, havia um caminho que atravessava essa comunidade e pegava a rodovia lá na frente de novo. Só que, nesse momento, eu já estava ali, naquele lugar, e alguns motoqueiros com arma na cintura passando para lá e para cá. E aquele ambiente tenso. Eu falei, meu Deus, tira a gente daqui, por favor. Foi eu que coloquei a gente aqui dentro, mas é o Senhor que tem que tirar. E pela graça do Senhor, depois de algumas barricadas, nós conseguimos sair daquele lugar sem ser abordados. Essa não é uma realidade comum para nós que moramos aqui. Mas é verdade também que nós vivemos num estado de guerra civil não declarada. Crime organizado no nosso país ceifa vidas em quantidade equivalente a guerras declaradas em outras regiões do mundo. Mas o fato de nós ignorarmos esse fato não nos protege. Aliás, nossa inocência em relação a esse assunto pode nos colocar em situações muito complicadas, como foi o que eu vivi. E ser espontâneo nessas horas não ajuda muito. Porque fazer o que vem na sua cabeça geralmente só atrapalha. Você pode tentar ignorar esse problema, mas em alguma hora isso vai bater na sua porta. Deus tem misericórdia da nossa nação, especialmente das grandes cidades. Mas hoje eu estou aqui para falar de uma batalha, de uma guerra, que não necessariamente é contra o crime organizado, mas é uma guerra em que eu e você estamos diretamente envolvidos. Hoje eu quero falar sobre batalha espiritual, a partir do texto que nós lemos aqui. Esse é um tema muito comum, especialmente na igreja evangélica do nosso país. Contudo, negligenciado em algumas igrejas, e tratado de forma não bíblica em outras. E o fato do termo batalha espiritual ser muito trabalhado, não quer dizer que nós estamos preparados para ela. E eu gostaria de, olhando para esse texto aqui, extrair dele quatro princípios que vão ajudar a você nos embates espirituais que você e eu enfrentamos dia a dia. E basicamente o que eu quero falar com vocês é sobre uma arma muito poderosa nessa batalha. Um obstáculo real que devemos vencer, tomar cuidado com ele. Uma certeza que nos move mesmo em meio a grandes ameaças. E por fim, um objetivo nessa batalha que você nunca deve perder de vista. Uma arma, um obstáculo, uma certeza e um objetivo na batalha espiritual que eu e você traçamos. Por que esse texto, ele ajuda a gente nessa tarefa? Nós estamos diante de um texto que ele introduz o momento em que Moisés está para começar a execução das 10 pragas dentro do Egito. E as 10 pragas foram manifestações poderosas da palavra de Deus em meio a uma nação que não temia ao Senhor, com o propósito de deixar um testemunho entre os egípcios e entre o povo de Israel, que só o Senhor é Deus, e de que Ele de fato intervém, de que Ele atua na realidade de forma poderosa para salvar o seu povo e cumprir os seus propósitos. Antes que essas pragas se manifestem, há um embate particular no Palácio Real do Egito. E esse embate, ele não é simplesmente entre Moisés e Faraó, entre Arão e os sábios do Egito. Ele não é um embate restrito à realidade dos egípcios e da nação de Israel. Ele é um embate entre o Senhor Todo-Poderoso e os falsos deuses do Egito. E é nisso que a palavra diz, não somente nesse texto, mas em muitas outras passagens, que atestam de que nós vivemos constantemente diante de uma batalha espiritual. Não foi à toa que o pastor José Carlos começou esse culto aqui, lendo Efésios capítulo 6, onde o apóstolo Paulo, lá na Nova Aliança, ele fala: olha, vocês precisam estar preparados contra os dardos inflamados do maligno, e há uma maneira de fazer isso. E aí ele vai descrevendo a armadura da fé, vai falando da oração. Mas aqui nesse texto particularmente de Êxodo capítulo 7, há uma arma que talvez seja a mais poderosa de todas em meio à batalha espiritual. E preste bastante atenção no que eu vou falar, porque essa arma é a obediência à palavra do Senhor. Sim, a obediência. Se você reparar bem, o texto começa com uma introdução do Senhor falando a Moisés. E Deus está brifando Moisés da seguinte maneira: eu sei como é que funciona a cultura desse povo. Faraó te pedirá um sinal, porque você está falando em nome de Deus, e ele vai requerer de você um sinal sobrenatural. Quando isso acontecer, você vai dar ordens a Arão, que pegue o cajado dele e jogue na presença de Faraó, e o cajado se transformará em uma serpente. Basicamente, o que Deus fala é para que Moisés faça no palácio aquilo que ele viu e fez lá no monte onde ele teve um contato com o Senhor na sarça ardente. Você vai repetir aquilo lá, mas você não vai jogar o seu cajado, porque alguém poderia olhar para o seu cajado e achar que você ou o seu cajado são poderosos. Você vai dar ordens a Arão, e ele vai jogar o cajado dele, e eu vou transformar o cajado dele numa serpente. É isso que o texto está dizendo. E o que Moisés fez? Moisés foi para o palácio, declarou palavras proféticas, fez um ato profético e... Não, Ele obedeceu. Foi isso que ele fez. Ele recebeu uma direção e ele obedeceu. Quando nós falamos de batalha espiritual, especialmente na igreja evangélica, nós temos uma quantidade enorme de pessoas que entendem que palavras têm poder em um nível espiritual, de forma que as suas declarações de fato acontecem e realizam coisas. Meus irmãos, preste bastante atenção no que eu vou dizer aqui. Eu não estou negando o sobrenatural, nem o poder das palavras. Tiago fala muito bem do poder das palavras, especialmente para causar dano, quando nós pecamos com a língua. Mas uma coisa que o texto diz, e que parece que toda a Bíblia nos ensina, é que a nós, o Senhor confiou as tarefas ordinárias, para que Ele execute o sobrenatural. Muitas vezes a igreja quer, através de suas palavras ou atos, manipular o sobrenatural, para que de fato a batalha aconteça. Quando o tempo todo me parece que as Escrituras nos chamam à consciência de que a batalha está aí, mas que o nosso papel é a obediência nas coisas ordinárias, para que sob a direção da palavra de Deus, nós de fato contribuamos para a sua vontade na nossa vida. Existem alguns textos bíblicos que me chamam a atenção para isso. Vou te falar de um ato profético que deu muito errado. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 15. O povo de Senhor estava em acampamento contra os filisteus e havia de fato uma ameaça muito grande. E aí Saul era o rei. E Saul, preocupado com a demora do profeta Samuel em chegar lá e fazer de fato com que o culto e o sacrifício acontecessem, Saul se precipita em um ato profético de culto, para que os soldados e as pessoas ali tivessem maior moral para ir para a batalha, tendo participado de um culto e de uma celebração espiritual. Só que não cabia ao rei fazer isso. O sacrifício e a liderança do culto foi algo que Deus confiou aos sacerdotes. Mas Saul, espontânea e precipitadamente, apresentou o sacrifício e o holocausto diante da presença do Senhor. Daí a pouquinho, Samuel chega. Samuel chega e fala, o que eu estou ouvindo aqui? O que é esse negócio? O que é esse cheiro? O que vocês estão fazendo aqui? E aquele holocausto? O que é essa bagunça aqui? Aí, Saul vai se justificar e fala que ele demorou demais, e aí ele resolveu fazer ali um ato profético, um culto ao Senhor. Olha a resposta de Samuel, em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que sacrificar, e o atender a palavra, é melhor que a gordura de carneiros. Aqui claramente está sendo apresentado a nós o princípio espiritual da obediência como uma ferramenta espiritual na mão do povo, de Deus. E tantas vezes queremos palavras mágicas, ou a capacidade de mover o sobrenatural, quando o Senhor está requerendo de nós obediência nas coisas ordinárias. Quer ver um outro texto? 1 Coríntios capítulo 10, um texto da Nova Aliança, versículo de número 4. Veja que o apóstolo Paulo está falando das armas espirituais que ele dispõe. E o que ele diz? 1 Coríntios 10, 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E sofisma aqui está relacionado a uma forma de pensamento deliberadamente errada, Se você pensa errado a respeito da batalha, você já está perdendo a batalha. E ele continua, versículo 5, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento, a quê? A obediência de Cristo. Novamente aqui, batalha espiritual sendo associado a uma postura de obediência àquilo que o povo já sabe a respeito do seu Senhor. E se um terceiro texto a esse respeito é necessário para você, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 16. Paulo está fechando a sua carta. No verso 19, ele fala sobre batalha espiritual. Mas ele começa de maneira muito interessante, quando ele diz, pois, no versículo 19 de Romanos 16, pois a vossa obediência, e preste atenção nessa palavra, a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem, e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Olha que coisa maravilhosa. Novamente aqui, o inimigo sendo esmagado a partir de uma postura de obediência do povo de Deus à sua palavra. Meus irmãos, na batalha espiritual, você precisa falar menos e obedecer mais. Esse é o ponto. Quer vencer batalhas espirituais? Obedeça à palavra. Todo o seu esforço, encenação, seus atos, suas palavras, só tem poder quando acompanhados de profunda, sincera e integral obediência da palavra do Senhor. Você pode orar amarrando demônios e muitas coisas que têm supostamente afligido a sua vida financeira. Se você não está disposto a não dever as pessoas, a consagrar suas finanças a Deus através dos dízimos e a viver uma vida de modéstia, você pode fazer o que você quiser, amarrar e declarar o que for, meu filho. Você sempre viverá uma vida de miséria. Seu casamento pode sim ser atacado pelo inimigo, mas se você não viver uma vida de obediência à palavra de Deus, se submetendo com mansidão ao seu marido, amando a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, você pode participar do culto mais emocionante, do encontro de casais mais arrebatador disponível na nossa nação. Se você não obedece à palavra de Deus, do que adianta toda essa encenação e eloquência? Percebe? Moisés obedeceu. Deus deu a ordem e ele cumpriu. De fato, havia uma batalha espiritual, não somente naquele palácio, mas em todo o Egito. E toda a legião de demônios ali estava esperando Moisés, que cresceu naquela nação, vendo sobrenatural acontecer diante dos seus olhos. Você consegue imaginar o temor de Moisés de enfrentar essa realidade? Mas ele viu o Senhor no Monte Sinai e ele foi lá. Mas ele não foi lá para dançar e dizer palavras extraordinárias, ele foi lá para obedecer, porque ele tinha uma ordem, e ele resolveu obedecer, e foi por isso que ele encontrou vitória. Mas meus irmãos, é interessante também que nós não podemos ignorar, que de fato esse texto mostra para nós que existe um obstáculo real a ser vencido, e se de fato a obediência é a nossa prioridade na batalha espiritual, o obstáculo é a realidade do poder do inimigo. Dá uma olhada no que aconteceu, no versículo 11. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, Fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. O mesmo o quê? Vários sacerdotes, vários ministros da religião do Egito, pegaram suas varas e fizeram algo sobrenatural ali, naquele lugar. O texto não dá margem para nós entendemos que isso aqui foi uma encenação, tipo ilusionismo. Sabe aquela coisa em que você paga para ter a impressão de que uma mágica está sendo executada ali? Não. O texto fala que aqueles homens agiram manipulando sua fé e os demônios representados nas divindades adoradas ali. Fizeram de fato com que os seus bastões se transformassem em serpentes. Preste bastante atenção nisso. Nós não negamos a realidade espiritual do mal. Nós entendemos que pessoas que procuram centros de mediunidade para fazer procedimentos espirituais, tem muito charlatanismo nisso, mas tem de fato pessoas que são curadas nesses lugares. Na nossa região, um homem de Abadiânia ficou conhecido internacionalmente, não somente pelos crimes que cometeu, mas também pelas muitas curas que executou. Ora, como o mal pode produzir cura? Muito simples. O maligno, ele está disposto a oferecer. Muito obrigado, querido. O maligno está disposto a oferecer migalhas para que de fato sua alma e seu destino eterno estejam selados com ele. Jesus, na verdade, fala que é melhor você entrar no reino dos céus manco ou caolho, mas entrar para um destino eterno em obediência à palavra e vivendo uma vida na presença do Senhor. Mas se o maligno tiver que dar uma consertadinha no seu corpo, desde que sua eternidade esteja com ele, está tudo certo, a conta fecha. No caso dele. Percebe? A realidade do poder sobrenatural, do diabo, se manifesta de várias maneiras, fazendo com que nós tenhamos dias atribulados em vésperas de ocasiões importantes em que estamos servindo aos irmãos, fazendo com que nós experimentemos lutas específicas em áreas que o Senhor nos concede graça de abençoar outras pessoas. Muitas vezes o inimigo, ele atua de formas mais perceptivas, outras muito mais discretas. Se não fosse Jesus virando para Pedro, arreda Satanás, os outros discípulos não teriam notado, como notaram quando aquelas pessoas endemoniadas, como o gadareno, se manifestavam e impediam que as coisas acontecessem em determinados lugares. Quando eu era criança, mais ou menos da idade do meu filho mais velho, numa reunião de pequeno grupo, naquela hora da oração, a gente se dividia, homens iam para um lado, mulheres para outro, como na maioria dos nossos grupos aqui acontece, para orarmos no final da reunião. Naquele dia, o meu pai, que liderava o culto, estava viajando, e a minha mãe ministrou o estudo e estava orando com as mulheres na cozinha da casa. E eu estava com uma outra pessoa e a gente estava orando lá. Essa pessoa estava responsável pelas crianças naquele dia. De repente, a gente estava orando lá e um urro gigantesco tomou conta da casa inteira. Uma mulher endemoniada estava rolando e girando no chão da cozinha da anfitriã, gritando e falando que ela iria matar o meu pai, a minha mãe e todos nós. Pensa que coisa absurda, numa reunião de pequeno grupo. Minha mãe simplesmente orou. Em nome de Jesus. E o demônio foi expelido. E aquelas bobagens que foram ditas lá, para a glória do Senhor, nunca aconteceram. Mas o ponto é que existem algumas manifestações malignas que nós temos mais facilidade de discernir. Se você não tem muitas experiências como essa na sua memória espiritual, não ignore de que elas são reais, de que as Escrituras nos dão testemunho delas e de que nós temos que vigiar e orar para não entrarmos em tentação. Porque o poder do inimigo é uma realidade e nós devemos obedecer ao Senhor e não temer o inimigo em seu poder. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, olha que interessante a palavra de Jesus em Marcos capítulo 14, versículo 38. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus manda vigiar e orar, porque o inimigo está perto, ao derredor, querendo nos fazer tropeçar e cair. Jesus nos mandou orar, falando com o Pai, em nome dele. E essa é a obediência que nós devemos prestar ao Senhor em momentos que sabemos que estamos sendo atacados e em momentos aparentemente de bonança. Obediência é a sua principal ferramenta espiritual, porque o poder do inimigo é um obstáculo real para vencermos. Mas preste atenção, quando eu falo sobre poder do inimigo, eu estou me referindo, por exemplo, a realidades como a que o apóstolo Paulo prega lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 18. Pastor Samuel, há algumas semanas atrás, expôs esse texto aqui. O texto diz o seguinte: por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos barrou o caminho. E se você quer entender qual é o significado desse nos barrou o caminho, vai lá algumas semanas atrás e procura o sermão do pastor Samuel, porque ele explicou muito bem, e eu não vou falar de novo esse trem não. Mas presta atenção. Veja que o apóstolo Paulo não ignora os intentos do maligno. Não finge que eles não existem e que são um obstáculo real. Sim, o apóstolo Paulo está ensinando à igreja que Satanás atua para barrar a obra missionária, para barrar o nosso serviço ao Senhor, e deliberadamente faz isso de forma sistemática. Agora, nesse embate, você pode mundanamente acreditar que é um embate entre forças equivalentes. Como, assim, sabe Star Wars? Em que tem o lado bom da força e o lado negro da força, obscuro, dos Sith. E aí tem hora que os Jedi estão bem, tem hora que os Sith estão ganhando. E aí a gente está, assim, naquela batalha de equivalência. Tipo uma consciência bem oriental de Yin e Yang, sabe aquela coisa equilibradinha ali, ó. De um lado um peso, do outro lado o outro equivalente. Não é assim que as Escrituras nos ensinam. Veja que no versículo 12, é dito o seguinte, Êxodo 7, 12, pois lançaram eles, cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Nós não sabemos quantas foram, provavelmente dezenas de serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. No singular, uma serpente devorou várias. Que cena deve ter sido essa? Não é um combate equivalente entre o reino das trevas e o reino do Filho do Amor de Deus. Não é um combate assim de forças iguais. Na verdade, há uma rebeldia tremenda de Satanás em se levantar contra o Senhor. Mas não há uma briga justa no sentido de equivalente entre o demônio e suas hostes e o reino do Senhor. Isso está colocado em todas as páginas da Escritura. Deixe-me mostrar apenas mais um texto onde isso fica evidente. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, mesmo capítulo, versículos 7 a 9. Com efeito, 2 TS 2, 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aqui ele está falando sobre o anticristo e que ele está sendo segurado até ser solto em momento específico e propício para cumprir os desígnios do Senhor na eternidade. Mas olha como se dará o embate final. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com uma espada desembainhada, com muito poder e muito fogo. Não é isso aí que está escrito aí? Com da sua boca. Dá para entender? Meus irmãos, se nós formos uma igreja covarde, temerosa, que fica falando mais do diabo do que do Senhor, onde ele é entrevistado e é o protagonista dos cultos, nós estaremos negligenciando de fato quem é o rei das nossas vidas e quem realmente tem poder. As Escrituras nos ensinam a realidade do embate espiritual real, em que a nós é confiado o obedecer em coisas ordinárias, e a orar, falando com o Senhor, para que Ele execute o seu poder extraordinário. Porque Deus tem poder sobre o diabo, e louvado seja o nome dEle por isso. O Senhor é Deus, e somente Ele é Deus. Todos os desdobramentos das 10 pragas, são para demonstrar isso. De que Deus é soberano sobre o reino físico das leis que ele criou para reger a natureza e sobre o reino espiritual, povoado sim de anjos e demônios. Uma arma, sua obediência. Um obstáculo real, o poder do inimigo. Uma certeza, a vitória do Senhor. Deus é vitorioso. E a nossa vitória e esperança diante das hostes do maligno, não é se você faz orações bonitas, ou sabe conduzir com propriedade uma liturgia de um culto, ou uma reunião de oração, não. A nossa certeza é que o Cordeiro de Deus esmagou a cabeça da serpente. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Essa é a nossa vitória. De fato, é esse o poder da igreja, é o poder de Cristo. Mas por fim, olha que interessante esse dado que o texto nos traz no versículo de número 13. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Olha que interessante, muitas vezes a igreja quer tratar o sobrenatural como se o sobrenatural em si pudesse gerar nas pessoas fé. Contato com realidades sobrenaturais vão mostrar às pessoas que de fato Deus existe e portanto elas devem ter fé. Este é um texto que evidencia o fato de que milagres não produzem fé. Os fariseus da época de Jesus foram testemunhas dos milagres que Cristo fez, e eles não creram. É por isso que quando a igreja trata o sobrenatural como se fosse o objetivo da vida cristã e do culto, a igreja está praticando idolatria. Porque o objetivo do culto é glorificar a Deus e edificar a fé dos irmãos. Essa é a realidade. E aqui nós estamos diante de um homem que viu não somente esse, mas muitos milagres, mas o seu coração estava duro. Agora preste atenção numa coisa. Você pode estar lidando com as muitas batalhas espirituais em cenários distintos da sua vida, acreditando que o objetivo da batalha espiritual que você está enfrentando, por exemplo, na sua vida financeira, seja o de pagar as suas dívidas e realizar os seus sonhos. Não. Sabe qual é o real objetivo na realidade espiritual, em toda batalha? Em toda batalha espiritual? O coração. O coração. Você pode ser uma pessoa muito próspera e o seu coração estar endurecido por causa justamente da sua prosperidade. Você pode ser uma pessoa que passa todo mês vários perrengues e não consegue fechar o mês no azul. E pode acreditar que o objetivo espiritual da sua vida é prosperar financeiramente. O objetivo nosso é guardar o nosso coração para o Senhor. Porque dele procedem as fontes da vida. Meus irmãos, isso está escrito em Provérbios capítulo 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O que Satanás quer não é necessariamente tocar na sua saúde ou fazer você empobrecer. Isso é café pequeno para ele. O que ele quer é o seu coração. Lembra da argumentação dele com o Senhor a respeito de Jó? O objetivo de Satanás não era em si empobrecer e adoecer Jó e deixá-lo na solidão. O objetivo era fazê-lo blasfemar. Consegue enxergar isso no texto das Escrituras? Você pode estar muito preocupado com detalhes, quando na realidade a questão é o coração. E o coração de Faraó, mesmo com tantos testemunhos sobrenaturais, ele não se apegou ao Senhor. É por isso que mais adiante, o salmista, lá no Salmo 86, versículo 11, o salmista ele diz o seguinte: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Percebe aí uma correspondência de obediência? Dispõe-me o coração para temer somente o teu nome. Você pode viver apavorado a respeito do poder do diabo, quando na verdade a Bíblia nos chama a temer o Senhor e a viver em obediência à sua palavra. Como conhecer a vontade de Deus? Como conhecer o Senhor melhor? Eu creio que a ilustração que foi dada a Faraó no Egito, ela é esclarecida no Evangelho de João. Porque em duas ocasiões, a imagem da serpente é usada no processo do Êxodo com Moisés. A primeira delas é essa, em que o bastão dele se transforma em serpente. E a outra vez é que quando, a partir da desobediência do povo, Deus, no deserto, coloca serpentes abrasadoras e dá a ordem a Moisés: pega um bastão, de bronze, coloca uma serpente simbolizada lá, e todo aquele que olhar para a serpente e crer, será salvo da ofensa da picada. Isso é tudo muito simbólico, por conta da figura da serpente do Éden. Mas o Evangelho de João mostra para nós que Jesus estava simbolizado na serpente do cajado de Arão, aqui desse texto, e na serpente do cajado de bronze, lá no Êxodo. Dá uma olhada em João, capítulo de número 3. E eu quero encerrar essa nossa conversa dessa forma. João capítulo 3, versículo 14, diz o seguinte: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez esse seja o versículo mais conhecido do Novo Testamento. E ele está falando que Jesus é a serpente de Moisés. Porque ele é o único que pode nos dar vitória espiritual diante do maligno. Você não veio para esse culto para aprender a ser eloquente e ousado em suas orações. Você não veio para esse culto para ver ou ouvir uma pessoa falando com você de forma vibrante. Ou ouvir músicas que te geram um estado emocional que te dá a impressão de que você é poderoso, poderosa. Sim, tudo isso edifica o nosso coração. Mas se não fosse Jesus, nós não teríamos chances contra o inimigo. Mas por causa de Jesus, nós sabemos que o inimigo das nossas almas já foi derrotado. Por isso você não pode sair desse lugar sem pessoalmente fazer uma aliança com Cristo. Porque você pode ignorar, mas você está em uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual. Na qual você não tem chances nenhuma, a menos que o Senhor de toda a terra lute por você. Eu gostaria de encerrar essa palavra aplicando-a em algumas direções. A primeira delas é: seja mais obediente e menos supersticioso. Sim, seja mais obediente à palavra do Senhor. Isso ajudará muito você contra os ataques do inimigo. Seja obediente nas coisas ordinárias. Deixe o extraordinário com o Senhor. Ele fará. Ele sempre tem feito. Porque Ele é fiel e poderoso. Segundo, não ignore, menospreze a existência e as forças espirituais do mal. Não brinque com isso. Não seja displicente. Nós temos um inimigo real que atua para nos dividir, para tomar o nosso coração e nos fazer murmurar contra o Senhor e nos afastar uns dos outros. Terceiro, coloque sua esperança no Senhor. E saia daqui confiante de que Deus é a nossa vitória. Que Ele se colocou diante do inimigo para esmagá-lo em nosso lugar. E que não nos sobreveio prova ou tentação que não nos fosse humana, mas Cristo Jesus nos dá o socorro em meio às provações, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como o nosso Deus? Ele nos treina para lutar ordinariamente de forma espiritual. Ele nos dá força, Ele nos renova, Ele nos ensina, Ele tomou o nosso lugar diante do poder do inimigo. Entregue-se a Jesus. Nós estamos na Tua presença, e para nós isso é uma honra tremenda, porque verdadeiramente não há outro Deus acima do Senhor. Não há poder maior do que o Teu, não há bondade, cuidado, generosidade, santidade que se rivalize com a Tua. E nós nessa noite declaramos que os nossos olhos, a nossa esperança, o nosso ânimo está somente em Ti. E nós entregamos ao Senhor o nosso coração, porque ele pertence ao Senhor, não só porque o Senhor nos criou, mas porque o Senhor nos comprou com o Seu sangue. Senhor, nós temos vivido, experimentado ataques do maligno nas famílias, no trabalho da igreja, em muitas situações cotidianas, ó Deus, e nós queremos sair daqui sem medo, confiados no Senhor, porque o Senhor esmagou já a cabeça do diabo. Sabemos, ó Deus, que ele ainda atua, e a sua igreja conhece o fato de que o anticristo se manifestará, mas nós queremos declarar que nós tememos somente a Ti, somente ao Senhor, ó Deus. Por isso derrama o temor do Senhor sobre o Seu povo, derrama sobre nós temor para Te obedecer, Pai, não ignorando sim a astúcia do maligno, mas nas coisas ordinárias do dia a dia, vivemos uma vida de santidade na Tua presença, vigiando, orando, ó Deus, porque sabemos que nossa carne é fraca. Senhor, que a graça de Jesus Cristo, que o amor do Pai, que a consolação, a proteção, a armadura do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e até o dia da nossa vitória eterna. Amém.